Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. Para você que está nos escutando ou está acompanhando as redes sociais, vamos lembrar que denúncia anônima à violência da mulher, 181. Denúncia crime, 190. Não esqueça. Compartilhe com seus amigos, divulgue. Nós estamos apoiando a campanha Violência contra a Mulher. Não espere, denuncie na hora. Voltamos com Valnei. Valnei, você estava falando sobre injúria e calúnia. Então, a gente pergunta, muita gente não sabe o que é injúria, o que é calúnia. Pode dar um exemplo claro?
Sim, sim. Vou tentar dar alguns exemplos práticos aqui, para depois ir para a questão racial, né? A calúnia, ela se tipifica quando você imputa alguém um crime. Então, você acusa falsamente alguém, você dá uma informação falsa com relação à conduta de alguém, dizendo que essa informação é um crime que ela cometeu. A injúria é quando você desrespeita a honra de uma pessoa, ou os bens daquela pessoa, ou característica daquela pessoa. Isso é injúria. E quando a gente fala de injúria racial, é quando você utiliza os traços, né, que a gente chama de traços negroides, ou as características físicas ou culturais de determinada pessoa. Então, a injúria racial, ela não está restrita só à população afrodescendente. Você pode cometer injúria racial também com um judeu, né? Você pode cometer injúria racial com pessoas asiáticas, né? A gente chama de sinofobia, que está muito em alta agora por conta dos conflitos lá na Ucrânia com relação a muita coisa. Você pode injuriar uma pessoa usando os traços dela. E isso acontece muito no nosso dia a dia e, por vezes, é muito silenciado ou normalizado. Por exemplo, quando você usa o cabelo afro de alguém para ofender a pessoa, quando você fala que o cabelo daquela pessoa é ruim, que o cabelo daquela pessoa pode trazer doença, ou que o cabelo daquela pessoa é feio, que aquilo afeta, que aquilo espanta, que aquilo é ruim. Quando você dá uma conotação depreciativa para os traços negroides, quando você chama alguém de macaco, isso é injúria racial. Quando você tenta humilhar e atingir mesmo a honra daquela pessoa usando esse tipo de argumentação, isso é racismo também.
No caso da injúria, a penalidade é a mesma, sendo racial ou não, a pena é ao mesmo tempo?
Não. Como houve a equiparação recente da lei, a injúria racial, ela recebeu a mesma pena do racismo, que é uma luta nossa histórica. Então, a pena atual, ela não é mais tão branda. Agora eu nem lembro a pena da injúria comum, mas a injúria racial é de 2 a 5 anos e multa. Sim. Lembrando que a injúria racial agora, ela não é mais afiançável e nem prescritível. Vou dar um exemplo recente aqui, que é um caso que eu estou atuando. Segurança da Câmara Municipal de Curitiba sofreu racismo de uma conselheira de saúde aqui da cidade. Ela colocou ele na mesma posição de escravo durante a espera dela de uma audiência que ia acontecer lá na Câmara Municipal. Ela vai responder por injúria racial.
Como que as pessoas, como que a cidadania pode ser esclarecida? O cidadão comum pode comprovar que ele sofreu injúria racial? O que ele deve ter como informações para poder fazer um boletim de ocorrência?
A gente está muito em alta essa questão do racismo estrutural, que é aquele racismo que não é escancarado. E é um problema muito sério no Brasil, porque a gente tende a abstrair a imagem do racista e achar que o racista, ele é caricato, que ele é aquela pessoa que anda com uma suástica no braço, que ele, se vê uma pessoa preta, ele vai querer pendurar numa árvore e tacar fogo. A gente não enxerga o racismo estrutural, aquele racismo cultural, aquele racismo que, por vezes, ele não é perceptível para quem comete, porque para quem é violentado, aquilo tem um impacto. Vou dar o exemplo do que aconteceu na Câmara. Quando a agressora colocou a vítima na mesma condição de escravo, só porque ele pegou uma água e entregou uma água para ela que ela tinha pedido, ele demorou um tempo para perceber a violência que ele tinha sofrido. E naquele momento ele precisou da colega de trabalho dele perceber que o cara estava tremendo e ficou paralisado. Para ela tomar uma atitude de chamar o chefe da segurança, fazer a detenção da agressora em flagrante, para a gente poder correr para a delegacia todo mundo e fazer os trâmites legais. O que fazer? A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande quando você sofre um crime racial. Porque você paralisa, você se humilha, você fica com raiva por vezes, você calcula muito que resposta você vai dar. Porque a gente sabe que qualquer resposta nossa pode ser colocada num local estigmatizado. Vou dar o exemplo da professora Isabel, que teve que ir às raias da radicalização para poder ter, né, a sua violência racial ouvida e denunciada. Só que muitas das respostas com relação à reação dela foram de que descontrolada, faltou remédio, é maluca, é doida, é agressiva, é violenta. Que são as imagens estigmatizadas que as pessoas negras recebem todos os dias. De que você é violento, de que você é desconfiável, de que você é agressivo. E a gente pensa muitas vezes quando a gente sofre uma violência racial. Porém, a gente precisa muito se fortalecer, porque essas violências acontecem, elas são diárias e sistemáticas, por vezes. A exemplo dessa agressora da Câmara, porque na defesa dela na delegacia, ela disse que ela faz isso com todo mundo.
Imagina. Eu imagino uma mãe que tem um filho que está sofrendo, ou uma filha que está sofrendo intimidações e agressões dessa ordem. Como que uma mãe ou um pai procede?
A gente precisa muito correr atrás de comprovação de fatos. E essa é uma dificuldade por conta do que eu falei anteriormente. A dificuldade da gente reagir e a forma que a gente reage. Mas é muito bom a gente se fortalecer e instrumentalizar o que está ao nosso alcance. Por exemplo, você sofreu a violência num ambiente que tem controle de câmeras. Você precisa ter acesso a essas câmeras. Você sofreu violência perto de outras pessoas. A gente precisa ir atrás dessas pessoas, porque a sociedade, ela é responsável coletivamente pela violência que um dos seus exerce. Isso precisa estar claro para todo mundo. O racismo é uma responsabilidade social. E principalmente da branquitude. Inclusive, pessoas negras que estão me vendo e me ouvindo agora. A culpa do racismo não é de vocês. Nunca foi. E nunca será. Então, a resposta que a gente vai dar nesses casos precisa recorrer a institucionalidade, até para a gente ter dados, porque sem dados a gente não consegue reclamar, por exemplo, por mudanças em políticas públicas. A gente sabe muito bem, vou aqui falar de outras categorias de minorias, a gente sabe muito bem que uma vitória histórica das mulheres com a Delegacia da Mulher foi com base em estatística, porque tinha levantamento estatístico da violência diária que as mulheres sofrem, e a gente tem essa estatística até hoje, que é problemática mesmo com a delegacia. Mas a gente sabe que sem a delegacia e sem a fiscalização ia ser pior.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha possível que a gente possa construir uma delegacia antirracial?
Eu acredito que é plenamente possível e é necessário. Por quê? O atendimento...
Antiviolência racial. Desculpa, deixa eu corrigir em tempo.
É possível e é necessário. Por quê? Quando a gente fala de Delegacia da Mulher... E aqui eu estou trabalhando no âmbito do ideal e não da prática, porque as mulheres que me ouvem já procuraram a Delegacia da Mulher sabem um pouco da dificuldade que é. Mas quando você fala em delegacia especializada, você tem profissionais especializados e capacitados. Uma coisa que acontece muito com minorias vítimas de violência, por exemplo, mulheres, pessoas negras, comunidade LGBTQIA+, é de não ter profissionais do Estado capacitados para atender aquele tipo de demanda. Não é qualquer violência. A violência que uma mulher sofre não é qualquer violência. Ela precisa de atendimento psicológico, específico, especializado. Ela precisa que uma psicóloga atenda ela, uma psicóloga com letramento em gênero, que atenda ela da forma que ela precisa. Assim como pessoas negras precisam que alguém com letramento racial atenda, com a sensibilidade necessária e a qualificação técnica necessária.
Valnei, eu vou te convidar várias vezes para estar de novo conosco, porque as informações são importantes e nós precisamos divulgar mais as informações. Nós vamos para o próximo bloco, mas antes eu vou deixar uma música do Nego Blue para vocês escutarem. Nego Blue e Negrete, amigos nossos negros, músicos famosos, porque nós estamos aqui para inserir. inclusão social e identidade cultural. É isso, valorizar a música autoral.
Só depende de nós. Só depende de nós para ouvir as nossas vozes. Só depende de mim, só depende de você. Nossas vozes. A crise existe só nas cabeças. A crise existe só nas cabeças. Mas nem por isso pode tudo a perder, que a vida é bela. Mas nem por isso pode tudo a perder, que a vida é bela. Enche o teu coração de paz, amor e esperança. Mas lute, fique em esperar, nunca alcança. Fique em esperar, nunca alcança. Fique em esperar, nunca alcança. Para ouvir, para ouvir as nossas vozes. Só depende de mim, só depende de você, só depende de nós, para ouvir, as nossas vozes. A crise existe só nas cabeças. A crise existe só nas cabeças. Mas nem por isso pode tudo a perder, que a vida é bela. Mas nem por isso pode tudo a perder, que a vida é bela. Enche o teu coração de paz, amor e esperança. Mas lute, que quem espera nunca alcança. E quem espera nunca alcança. E quem espera nunca alcança. E quem espera nunca alcança. As nossas vozes. As nossas, para ouvir, as nossas vozes. Quebra tudo, hein, Moisés, vai lá. We'll be right back.
Para você que está nos ouvindo, estamos na Rádio Cultura de Curitiba, AM930. E só depende de mim, só depende de você, essa música linda do Nego Blue e do Negrete. Gostou, Rosana?
Eu gosto sempre.
Só depende de mim, só depende de você, a letra da música do amigo. O que, que você pensa sobre as escritoras? O que, que elas estão escrevendo?
Estamos escrevendo, estamos dando voz, a nossa própria voz, não é? É a voz autoral, a voz de todas as mulheres, né? As escritoras estão escrevendo sobre elas mesmas, né? Estamos escrevendo sobre nós, dando voz às mulheres. As mulheres têm muito a dizer, né? E essa voz própria, a voz que grita, a voz que canta, a voz que fala, a voz que soa, a voz que entoa, né? É uma voz muito própria, que tem muito a dizer, a voz que sangra, né? E o sangue que não é só de menstruação, né? Isso é muito importante. É, falar sobre a violência contra a mulher, essa violência diária, que se dá de muitas formas, né? É uma coisa muito importante, esse grito da mulher, que se dá na literatura e em todas as outras formas de arte. E o quanto a arte é importante para transitar e para transmutar tudo isso. Né? Então, esse empoderamento do feminino que se dá pela literatura em diversos coletivos, né? Esse fenômeno dos coletivos literários que se dão não só em Curitiba e Paranaguá, em todos os estados, cidades e estados do país e fora dele, né? Nesses 10 últimos anos, né? São fenômenos importantes para a gente verificar. Esses coletivos existem, né? E são muito fortes, estão nascendo em todos os lugares, né? Então, isso é uma coisa muito linda que está acontecendo.
Nós nos encontrávamos no passado na Livraria Vertov.
Exatamente.
Livraria Vertov, na Rua Visconde Rio Branco, da Socorro Araújo. E nesse lugar de fala, como diz Djamila Ribeiro, nós fizemos os ensaios dos nossos coletivos.
É verdade.
Foi lá que a gente começou a se reunir,
é verdade,
fazer os debates sobre a literatura. Então, é uma coisa muito boa falar sobre isso agora.
É verdade. A Vertov realmente...
Ela nos ajudou muito,
muito,
muito a ocupar o lugar de fala e a desenvolver as nossas aptidões lendo feministas negras. Então, gente, essa semana é uma semana que a gente está reiniciando aqui dentro da Rádio Cultura, e escolhemos essas pautas, que é educação, literatura e a questão racial, porque eu vejo que não é um pedido meu, é um pedido da sociedade. A sociedade acompanha esse 24ª Semana Nacional de Defesa e Promoção à Educação Pública. E aí eu peço a Cláudia Gruber, que nos conte como começou. Teve a segunda-feira, tinha uma pauta, a terça tinha uma outra pauta, a Plataforma Zero. Depois nós discutimos a valorização dos funcionários na escola, no dia 27. Hoje é a revogação do programa de escolas cívico-militares. Essa pauta é tão importante, não só para a escola, como para a sociedade. O que, que você pensa disso, Rosana?
Eu acho isso muito importante, porque a gente está falando de uma educação não violenta, né? De uma educação desmilitarizada, né? Isso eu acho muito importante. Muito importante.
E você, Cláudia, como foi implementada essa discussão com os professores e com a sociedade? Você que participou de toda a mobilização.
Bem, eu acho que é importante a gente falar da semana como um todo e colocar que cada dia dessa semana, que no caso são 6 dias, ela tem pautas que são nacionais, como, por exemplo, a questão da revogação do novo ensino médio, que
Sim.
é um ensino... que é totalmente desconectado da realidade, é um ensino que tira a base teórica e científica de diversas disciplinas e traz para coisas mais cotidianas, coisas que não vão servir para esse aluno fazer uma prova do Enem, por exemplo, prestar um concurso, fazer um vestibular, ele não vai ter uma formação sólida com esse novo ensino médio. Então, essa é uma das pautas.
O que mudou nessa questão?
A matriz curricular e a carga horária. Então, a gente tem uma carga horária diferente do que era até então, o ensino médio de 3 anos, ele passa a ter uma carga horária maior, só que ele reduz em muito as disciplinas que são chamadas do núcleo comum. Por exemplo, a aula de arte, ele vai ter uma aula por semana, filosofia, uma aula por semana, sociologia, uma aula também por semana. Então, ele... Isso que alguns anos, no último ano, retiram-se diversas disciplinas. Então, assim, ele fica totalmente sem base teórica para seguir adiante nos seus estudos. E, no lugar disso, você entra com uma formação projeto de vida, empreendedorismo, cuidados aos animais. Não que isso não seja importante, mas ela não é uma disciplina.
O que a gente percebe de tudo isso é que isso fragiliza o aluno, que amanhã ele é um cidadão sem discernimento dos seus direitos.
Sim, porque daí você não consegue fazer uma formação crítica nesses alunos. E uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é que esse novo ensino médio, ele não tem sido incorporado nas escolas particulares. Os alunos das escolas particulares continuam com todas as disciplinas. Eles não passam pelo mesmo processo que o aluno da escola pública. Então, a gente vai perder muito, já está perdendo muito, em qualidade de ensino dentro da educação pública.
Né? Uhum. Como que nós podemos, como sociedade civil, apoiar a escola e apoiar essa demanda de ensino médio e de revogação do programa de escolas cívico-militares? Como que a gente vai mobilizar a sociedade?
Bem, eu acho que uma coisa importante é a consulta popular que o Ministério da Educação vem colocando, porque ele não fala em revogar o novo ensino médio, porque acredita que não haja algo para colocar no seu lugar. Ele quer melhorar esse novo ensino médio. Mas existe proposta substancial de como o ensino médio deveria acontecer nas escolas públicas. Então, acho que o primeiro passo é esse, a sociedade participar, entender o que está acontecendo, os pais ouvirem os seus filhos que já estão nesse novo ensino médio, principalmente dos que estão no segundo ano, que é onde já começa a haver uma perda maior da grade curricular, né? Então, isso é muito importante, que o pai saiba exatamente o que o filho vem aprendendo dentro de sala de aula, que a sociedade se volte para dentro da sala de aula, que voltem os olhares para os cadernos dos estudantes, para os conteúdos que vêm sendo ministrados. Porque há disciplinas que surgiram assim do nada. E você não tem, por exemplo, aquela especificidade do professor, digamos lá, de matemática. Ele vai poder lecionar N coisas. Só que tem algumas situações ali, como empreendedorismo. Como que você ensina isso dentro de uma sociedade, né? Dentro de uma sociedade tão desigual? Fazer bolo de pote é ser empreendedor? Então, essa é a grande questão.
Esse momento é um momento de reconstrução do país. Você acha possível mobilizarmos os parlamentares e a sociedade civil com essa campanha que vai acontecer amanhã?
Então, amanhã é um dia extremamente importante para nós aqui no Paraná, em especial, o 29 de abril. Amanhã a gente vai estar falando sobre paz nas escolas. Só que esse 29 de abril, para nós, ele remonta de um momento muito dolorido do funcionalismo público, mas principalmente da educação. Porque foi no dia 29 de abril de 2015 que aconteceu o famoso massacre do Centro Cívico, uhum, onde nós estávamos não só em professores, mas diversos servidores públicos, alunos de universidades estaduais, alunos também de escola pública, lutando por direitos básicos. E, no meio disso tudo, acontece uma violência brutal, uma violência absurda por parte do governo, porque não havia ninguém armado ali. e nós fomos recebidos a balas de borracha, bombas, enfim, eu estava lá naquele 29 de abril, a gente simplesmente perdeu o chão, porque a gente nunca imaginou que seríamos tão covardemente atacados pela polícia militar do nosso estado, com ordens expressas do governo do estado. Então, nós tivemos muitas pessoas feridas, não só fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente. Foram, no mínimo, 4 horas de terror, com bombas sendo jogadas em cima da praça. E, no final do dia, era um cenário assim desolador, devastador. Foi como se tivesse passado um furacão pela Praça da Salete. E na prefeitura de Curitiba foi extremamente solidária na época. O prefeito era o Fruit. Ele acolheu a maioria das pessoas que estavam feridas para depois encaminhar para os hospitais e pronto-socorros. Foi assim, algo assim que até hoje, quando eu falo, eu fico indignada, eu fico emocionada, eu fico até mesmo amedrontada, porque eu nunca tinha visto algo tão brutal em todos os meus anos de magistério. Era como se a gente entendesse minimamente o que passam pessoas que vivem em países em guerra, principalmente pelo barulho das bombas, pelo gás que a gente respirou, pelos machucados, enfim. Foi assim algo que não tem como apagar. E o 29 de abril agora, ele vem para se opor a tudo isso, porque a gente entende que a escola não é lugar de violência, não é lugar de militar, A escola é um local para que as pessoas se formem com paz, com harmonia, com consciência crítica, dentro de um ambiente saudável. E a escola não tem sido um ambiente tão saudável ultimamente.
Eu sinto que toda a sociedade foi agredida. Eu penso assim, não foram só os professores que foram agredidos. Toda a sociedade foi agredida. Porque todos nós passamos por uma escola. Todos nós somos alunos, todos nós tivemos professores. E é impossível alguém que possa dizer que isso foi bonito. Foi uma vergonha nacional, foi uma vergonha para o nosso estado. Mas, principalmente, acima de tudo, foi uma agressão à sociedade, à cidadania. Porque os conteúdos que nós estamos discutindo aqui falam disso, de nós termos liberdade de expressão. Quer falar algo sobre essa questão, Evalney?
Quero aproveitar o gancho da liberdade de expressão e me expressar um pouquinho. Eu tive a oportunidade de estar na época, porque eu estava na graduação em Direito ainda, e eu fui como integrante do movimento estudantil, e eu queria recordar... Inclusive, queria pedir para o nosso ex-governador Beto Richa que me desbloqueie das redes sociais. Faz anos já, ele não me desbloqueou ainda. Em nome da democracia, me desbloqueia aí, hashtag me desbloqueia, Richa. Foi muito triste, e aquilo foi uma mancha tão terrível que a gente precisa lembrar, que a recompensa do principal nome daquele dia foi virar deputado federal, um dos mais votados, que é do Fernando Francischini, que era secretário de Segurança Pública na época, que hoje voltou para o governo do estado, está escondido, mas está lá.
A gente não compreende como que a pessoa continua sendo uma liderança, Quem ele lidera, eu não sei, porque eu não sou.
Não só ele, mas como também os familiares. E ele estava no helicóptero que ficou sobrevoando a praça, indicando os locais que eram para ser atingidos. E deve ter sentido um prazer mórbido em fazer aquilo com as pessoas. E quando a gente fala na multidão que estava na praça, a gente tem que pensar que o nosso magistério ainda ele é essencialmente feminino. Então a gente tinha... muitas mulheres, nós tínhamos adolescentes, nós tínhamos pessoas idosas também, professores e professoras aposentados, servidores aposentados. Então, era uma mescla muito grande de pessoas que estavam ali. Não eram vândalos que estavam tentando invadir os órgãos públicos, como eles tentaram argumentar. Muito pelo contrário, né?
Me conta uma coisa, Cláudia, como que está a organização de amanhã nas ruas?
Então, amanhã a gente vai fazer uma atividade nos nossos núcleos sindicais, porque a APP ela é formada por 29 núcleos sindicais. E nesses núcleos sindicais, onde é a cidade sede, todas elas terão movimentos em pontos estratégicos das cidades, divulgando a Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, questionando outras pautas nossas, como, por exemplo, a valorização dos funcionários de escola, que são praticamente invisibilizados pelo nosso governo, a questão da sobrecarga de trabalho, né? E também falar sobre o piso nacional do magistério, que é uma lei federal que foi instituída agora em janeiro pelo governo federal, e há uma resistência muito grande de governadores e prefeitos em pagar esse piso nacional.
Qual seria o piso ideal? O piso definido?
O piso nacional, ele está em torno de R$4.000 para 40 horas semanais, certo? Só que a gente sabe que, em cima disso, tem os descontos, né? Porque se a gente fosse fazer comparativos, eu não pensei em números aqui, trazer números mais técnicos para vocês, mas dentro do quadro de servidores públicos concursados com nível superior, os professores ganham em torno de 50% a menos do que outras categorias. E lembrando que nós educamos essas outras categorias, né?
Deixa eu só lembrar uma coisa, gente. Eu sou filha de professora, com muito orgulho. E sou mãe de duas professoras. E as pessoas falam, ai, mas a carga horária, ele faz só 40 horas. Gente, a elaboração desse trabalho é de estudo, é de pesquisa. Horas antes, dias antes da aula, tem o preparatório. Essas horas não são contadas, não são contabilizadas. As horas de correção de matéria também não são contabilizadas, porque os professores levam o material para a escola. Você fazia isso na tua época de escola, não?
Eu faço ainda. O professor não para nunca de estudar e de trabalhar. Sim. O labor do professor não é... Ninguém sabe o quanto é. Não é?
E uma situação assim bastante peculiar aqui no Paraná é o uso das plataformas educacionais. Porque durante a pandemia, nós ficamos trabalhando à distância. Tivemos que usar algumas ferramentas, como as aulas à distância, recursos online, para poder continuar com o ano letivo. Só que quando retornamos às atividades presenciais, essas plataformas continuaram em vigor. E, de um ano para o outro, elas vêm aumentando cada vez mais. E as pessoas acham que essa tecnologia ela está sendo extremamente benéfica para os alunos, para os professores, que já encontram muita sugestão de material, já encontram tudo isso pronto. Só que elas limitam o nosso trabalho acadêmico. Elas limitam o nosso pensar. Porque é como se eu simplesmente me visse reportada a alguém que aperta botões ou insere atividades automáticas para os alunos. Então, o processo ensino-aprendizagem, o processo pedagógico em si, de interação com o estudante, ele acaba se perdendo. E a sobrecarga de trabalho, ela se torna extremamente massacrante, porque você tem que dar conta de abrir todas essas plataformas, corrigir, enfim, é um trabalho assim que deixa a pessoa enlouquecida, porque a partir do momento que a tecnologia chega, ela chega destruindo toda a tua vida pessoal, de certa forma. Não existe mais horário para o pai, ou para o aluno, ou para a própria Secretaria de Educação te mandar mensagem, te cobrar alguma coisa, né? Então, de repente, você está lá no final de semana, você começa a receber milhares de mensagens de pais, de alunos. A tecnologia, ela tem um lado extremamente positivo, mas também extremamente nefasto. Eu estava aqui, enquanto vocês estavam conversando, Eu vi que foi feita uma pesquisa pelo IPEC, divulgada agora, que foi de julho a dezembro do ano passado, e que 71% dos professores que foram entrevistados nessa pesquisa, eles estão estressados, eles estão com sobrecarga de trabalho. Então, além das 40 horas de concurso, as aulas que nós temos que ministrar, ainda existem todas essas plataformas. E se você quer fazer uma aula decente, uma aula que tenha um conteúdo viável, que tenha um conteúdo que valha a pena ser trabalhado, você perde muito mais tempo. Só que dentro dessa pesquisa ainda tem uma situação que traz uma certa esperança para nós, que 84% dos entrevistados dizem que mesmo com todas essas adversidades, ainda seriam professores novamente se pudessem escolher. Então, o magistério, ele, como muitas pessoas falam, é feito de amor, de amor. Não é só de amor, porque a gente precisa ter uma valorização profissional. Mas se não houvesse amor, com certeza ele não estaria dando certo, ele não estaria funcionando.
Nós estamos terminando o nosso tempo, mas eu gostaria de falar com vocês muito mais. Acima de tudo, eu vejo que a profissão de um professor, ela deve ser mais respeitada e mais humanizada. Mas nós precisamos lembrar que a educação não começa na escola. A educação começa em casa, né? Muitas famílias dedicam a educação ao professor. O aluno teve algum problema, é do professor. Não, gente. O problema é da família dialogar. O problema está em como nós falamos entre nós, né? Não precisa obrigar a criança, não precisa bater, mas você pode olhar nos olhos e dialogar. A nossa proposta é humanizar a vida, né?
Sim, e como eu disse anteriormente, a tecnologia, ela vem tanto para o bem quanto para o mal. Então, é muito importante que os pais, eles estejam muito atentos às redes sociais dos seus filhos, eles observem qualquer mudança comportamental, porque tanto as crianças quanto os pré-adolescentes, os próprios adolescentes, eles são muito influenciáveis. E existe uma cultura de fake news no nosso país, de uns anos para cá, que praticamente destruiu coisas elementares da convivência familiar, da convivência social. Então, a fake news é algo extremamente nefasto e perigoso. E a gente teve alguns exemplos com algumas situações extremas que aconteceram em escolas e como elas repercutiram dentro das redes sociais. Então, é extremamente importante que os pais estejam em alerta constante ao que o seu filho faz nas redes sociais. A gente não está falando em policial o tempo todo, mas que ele tenha um olhar mais atento, que ele pare um pouco e interaja com o filho, com a filha, saiba como foi o seu dia a dia, né, o seu cotidiano escolar, se há tarefa de casa ou não, veja seu material. Isso é extremamente importante. Tem gente que vai falar, isso é coisa do passado. Não, é necessário para que haja sempre um bom acompanhamento.
Professora, só dar um pitaco sobre o uso das redes sociais, que eu me considero um antipenalista, eu não gosto de penas, de, né, essa questão de punição e tal, mas a gente precisa tornar a atividade virtual dos nossos jovens mais consciente. Eles precisam ter consciência daquilo que eles consomem, e é isso, a gente só faz através de diálogo, de comunicação, né, dentro da família, mas também a gente precisa responsabilizar as plataformas nesse controle de conteúdo e exigir do Estado mais comunicação, mais educação sobre como a gente se relaciona com as redes sociais, com o conteúdo virtual, porque a gente sabe que são várias camadas e cada camada a coisa só piora. E a gente só queria deixar só uma última, eu sei que estou falando demais, mas assim, eu também sou filho de professores, eu conheci o trabalho do Paulo Freire através do meu pai, que trabalhou anos na educação pública, e quanto mais eu trabalho com professores, eu mais respeito e mais admiro essa categoria. E assim, ouvi a professora falar que agora só me deu mais certeza ainda pelas pautas das quais eu luto, porque a gente precisa muito observar como os professores se movimentam, porque essa categoria ela é admirável. A gente precisa muito, né? Se existe um caminho para esse país ter jeito, passa pelos professores. Não tem jeito. E passa pela educação.
Sim, nos últimos anos a nossa educação, seja em qual nível for, municipal, estadual, o ensino fundamental, médio, o ensino superior, ele foi extremamente prejudicado, foi roubado, né, para outras pautas. Ele foi sucateado de uma maneira que, a partir de agora, a gente tem que começar a reconstruir, e a gente acredita que isso é possível, essa reconstrução da educação.
Deixa eu só lembrar uma coisa, gente, da questão da educação, do básico da educação. A gente diz muito obrigado e agradece, e diz bom dia, e diz boa tarde, né?
As palavrinhas mágicas.
E as pessoas acham estranho, às vezes. Nossa, mas por que que você é assim, né? Você agradece... Gente, a gente tem que agradecer a todo momento. Ninguém é obrigado a nada, né? Então, dizer bom dia é uma cortesia, é uma gentileza. Nosso tempo está acabando. Quero dizer muito obrigado. Gratidão a vocês. Nós não falamos dos livros, dos nomes dos livros. Rosana, dá tempo de falar o nome do livro?
Só uma chamada.
Sim.
Só para convidar a todos, se puderem estar conosco, estaremos num coletivo de editoras, de pequenas editoras independentes e dos coletivos Marianas e Oceânicas. Nós estaremos no Passo da Liberdade, amanhã, a partir das 2 da tarde, até às 5, fazendo relançamento de muitos livros autorais, dentre eles Um Toque de Saudade, da Elmira Barroso, o relançamento de Pernaguá em Poemas, de minha autoria, O Sol em Si, de Sandra Capriles, das Oceânicas, Livre Contos, de Cecília Ferreira Leal, também das Oceânicas, Aos Olhos do Tigre, também de Cecília Leal, e o relançamento de A Febre da Palavra, de minha autoria, e muitos outros livros que estão sendo relançados por outras editoras desse coletivo de editoras.
Quero agradecer vocês. Eu vou compartilhar o presente que eu ganhei da PP, gente. Agenda de bolso da PP. Ai, Rosana, para você. Vou mandar para o Valnei. O Márcio, nosso técnico, muito obrigada. Muito agradecida pelas informações importantes. Não esqueçam de participar da mobilização de amanhã. Hoje à noite tem um espetáculo lindo no Guaíra, gente. Chama-se Romeu e Julieta, balé e orquestra sinfônica. Espero que todos possam ir e apreciar essa apresentação linda. Quero falar mais uma questão com a Cláudia. Cláudia, quem quiser participar da mobilização amanhã em Curitiba, onde pode estar localizando, onde pode estar participando?
Professores e professoras, funcionários e funcionárias das escolas de Curitiba e região metropolitana, nós estaremos na Boca Maldita a partir das 10 horas da manhã. Vai ser uma atividade, como eu disse, específica, falando sobre paz nas escolas, mas também abordando outras pautas. E nós estaremos interagindo com as pessoas que estiverem pelo local, aproveitando seu final de semana, né, seu início de feriado, e também conscientizando da necessidade que a gente tem que ter a escola como um local seguro, para não só para os alunos e alunas, mas para toda a comunidade escolar.
Agradeço a participação de todos, quem está na audiência, quem está participando aqui da entrevista, quem compartilhou nas redes sociais, quem está compartilhando nossos conteúdos pelas redes sociais. Mobilize. Educar é todo dia, gente. A gente se reeduca. Nós não nascemos prontos. Nós estamos todos os dias tentando ser um ser humano melhor. Então, gratidão por todos.
Obrigada.
Um bom final
obrigada.
De semana. E até a próxima semana com vocês. Você acabou de ouvir o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.